nossa vida, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado por esse lugar de comunhão, de alegria, lugar de tantos desafios, ó Pai. A gente chega aqui com tanto desafio, a gente, como diz a tua palavra, são tribulações, nós somos entregues à morte o dia todo, e esse mundo é um mundo de aflições, de enfrentamentos, e, ó Deus, mais aqui na mesa da comunhão, na partilha, Senhor, no exercício mútuo da fé, a gente é renovado, a gente é inspirado, é fortalecido, é renovado, Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado por esse lugar de comunhão, de família, de amizade, de crescimento, da gente poder conhecer um ao outro, ir se aproximando, se encontrando, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Como Paulo diz, são lutas por fora, inimigos por dentro, e Deus, mas a paz de Cristo Jesus, o Senhor, segundo a revelação da tua palavra, vai guardando a nossa mente e o nosso coração, Senhor, guardando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente consiga mesmo ser renovado em esperança e fé. Então que, acima de todas as coisas, esse tempo aqui de comunhão seja bálsamo, seja refrigério, seja renovo, Senhor, de alegria e fé para a caminhada, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Meu genro querido, Ronaldo, beijão aí para você, para o Bebel, beijão demorado, um abraço, querido aí, para o glorioso, né, o inabalável John, tá bom? Um beijão aí. Graças a Deus. Então a gente agora vai suspender um pouquinho aqui os comentários. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o princípio da encarnação. Tá bem? Então nós vamos ler aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 1 do capítulo 1 de João, depois a gente vai lá para o versículo 14, e diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas muitas vezes a gente tem se confundido, né? E até a gente tem enganado a gente mesmo, pensando que o Evangelho vai nos dar uma condição de sublimação. Então, às vezes a gente pensa essa coisa assim meio sublimada, né? De que o Evangelho vai fazer a gente virar fumaça. Então o Evangelho vai fazer a gente virar um espectro. Então, às vezes a gente pensa que se o Espírito Santo operar na nossa vida, alguém der um tapa, não vai nem achar a cara da gente, né? não vai doer, não vai arder, né? Tiro não vai pegar. Então fica a sensação assim meio mítica. Muitas vezes as pessoas têm do Evangelho uma expectativa mítica de que ele vai virar fumaça, de que ele vai virar um estado de arrebatamento, né, espectral, ele vai virar um espectro. Então a imagem está lá, aquela imagem assim meio halógena, ele está projetado em 3D, mas ele é um avatar. Eu acho que o mundo tá virando um negócio assim. A gente pensa, bom, eu vou sentar num lugar, e nesse lugar nada vai me atingir, e eu vou viver a vida através de uma personagem. E essa personagem, ela não pode ser assim destruída, não. Ela vai viver tudo, as emoções, os sentimentos e tal, mas ela não pode ser afetada assim de maneira tangível, de maneira palpável. Ela ali é um espectro, é uma projeção halógena caminhando pela vida, e o Espírito Santo vai me dar essa condição. E aí isso gera na gente uma expectativa e acaba gerando também uma ausência, né? Então parece que as pessoas preferem um estado de arrebatamento. Então, uma espiritualidade arrebatada. O mundo está aqui acontecendo, as dores, os desafios, as feridas, mas eu vou, se eu entrar num estado de espiritualidade, eu vou viver a vida num outro nível, arrebatado, e isso é falso, isso é mítico, isso é fantasia, isso é ilusão. A palavra de Deus diz que o evangelho é para nos encarnar e não para nos desencarnar. Então, tem gente vivendo um evangelho de desencarnação. Ele desencarna, né? Então, você não apalpa, você não toca, você não tem massa de evangelho encarnado. E aqui a palavra de Deus diz que o evangelho, a palavra de Deus, o verbo de Deus, é para produzir massa, é para produzir volume, é para produzir tangibilidade. É para poder ser tocado, é um recipiente encarnado, cheio de graça e de verdade. Então a graça, a graça de Deus não é para nos poupar, é para nos dar peso e volume de presença. A graça de Deus não vai nos elevar a um nível, né, de vida onde a gente não possa ser atingido, onde a gente não possa ser apalpado, onde a gente não possa ser ferido. Pelo contrário, a graça é para produzir um corpo físico, uma presença física. A graça não produz uma presença filosófica, a graça não produz uma presença ideológica. Então, às vezes, eu tô me valendo da graça para ser uma ideologia, para ser uma opinião, para ser um palpite, para ser uma ingerência, né? Para ser uma crítica. Então, eu uso a graça para intervir como se eu fosse um som, né? Como se eu fosse um... É o que Paulo diz lá, né? Então, às vezes, a minha pregação é um som, é uma lata batendo, mas aquilo não encontra expressão tangível, física, quente. Então, a nossa presença tem que ter temperatura, tem que ter substância, tem que ter cheiro, tem que ter massa, tem que ter volume, marcar o lugar. Então, o lugar onde a gente assenta tem que ficar marcado. Alguém tem que saber. Então, às vezes a gente percebe certas pessoas usando o evangelho e aí a cadeira que ele senta, a almofada não afunda. É como se ele fosse assim, ele estivesse levitando. Não, amados, em nome de Cristo Jesus, Senhor, o evangelho é para produzir uma encarnação. Então, o evangelho tem que ser medido em quilos. Quantos quilos pesa o seu evangelho? Que peso tem a nossa vida nos ambientes pelos quais a gente passa? Que espaço físico na casa o nosso evangelho ocupa? E aí, às vezes, as pessoas estão se utilizando do evangelho para não ocupar o espaço, para nem ter o peso, não traduzir o volume que elas deveriam traduzir. Então elas usam o evangelho para se ausentar, usam o evangelho para levitar. Tem pessoas que usam o evangelho para desaparecer na hora mais importante, da família. A família está lá numa bronca lascada, está lá numa luta doida, então assim ali, enfrentamentos, de repente, onde é que está o cristão? Ele virou fumaça. Puf, ele sumiu. Não, em nome de Cristo Jesus. A palavra, o evangelho, se fez carne. Qual a medida da camisa do seu evangelho? Que número de sapato o seu evangelho calça? Que número de sapato o seu evangelho calça? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, o Evangelho tem que produzir um corpo onde cicatrizes podem ser feitas. Uma imagem halógena, uma projeção 3D, uma figura espectral, um avatar, não vai trazer cicatrizes. Só um evangelho encarnado vai testemunhar seu compromisso com cicatrizes. O Tomé era incrédulo. O Tomé estava vivendo uma crise aguda de incredulidade. Até que Jesus apresentou para ele massa, volume, um novo corpo. Um novo corpo. Mas sabe o que é interessante? Eu fico pensando. O novo corpo, presta atenção, mano. Presta atenção porque isso é grave. É muito grave. Quando a gente passar da morte pela vida, e a gente receber um novo corpo, esse novo corpo não vai ter doenças. Não vai portar enfermidades, patologias, cânceres. Esse novo corpo não vai poder ser destruído de verme. Mas, por uma forma assim maravilhosa da graça de Deus, esse novo corpo vai trazer as cicatrizes feitas em nome do amor, do compromisso, da fidelidade do corpo antigo. Então, se o nosso evangelho não foi encarnado, e não foi encarnado o suficiente para abrigar, para hospedar, para alojar cicatrizes, o novo corpo não terá testemunho de memória. E, consequentemente, não terá testemunho de glória. Porque não terá sido o primeiro corpo um corpo cheio de graça e de verdade. Mas quando esse corpo que a gente habita for um corpo cheio de graça e de verdade, esse velho corpo vai ser destruído pelas enfermidades, pelas contaminações herdadas do pecado. Mas ele também vai hospedar cicatrizes feitas de misericórdia, de perdão, de bondade, de longanimidade, de paciência, de esperança. cicatriz de quem não desesperou, cicatriz de quem perdoou, cicatriz de quem não desistiu. E essas cicatrizes ficaram para a eternidade. Serão a única lembrança e marca que nós vamos levar da nossa história nesse corpo. Em nome de Cristo Jesus. Esse corpo encarnado, essa matéria, essa massa, esse volume de carne. Ô, meu irmão Edmundo, beijão, querido, beijão. Tá aí pra gente aí, queridão. Esse corpo físico, ele é o que Deus nos ofereceu para receber o registro, para se receber a gravação. É receber a impressão do que a graça de Deus operando em nós e a glória de Deus e a verdade do Evangelho operando na nossa vida testemunhou, manifestou e entregou em favor das pessoas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, sabe o que o novo corpo com certeza não vai ter? Sabe o que com certeza o novo corpo nós não vamos ter? Não vai ter nem rugas e nem hematomas. Amém? Mas terão cicatrizes. Forte abraço, uma boa semana, uma semana de muita encarnação, uma semana de muita materialização, uma semana de muito peso, né? Muita carne feita de graça e de verdade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, até amanhã, se Deus quiser, lá na viração do nosso dia, na mesa preparada, um bom domingo. Que essa palavra encoraje, que essa palavra te anime, te fortaleça e que... É isso aí, homem. Benditas cicatrizes. Cicatrizes de afeto, de fidelidade, de empenho, cicatrizes de compromisso, de superação, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E essas vão ficar. Porque a palavra, o verbo, o evangelho, a revelação de Deus se fez carne. Amém? Um beijão, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.